Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caros amigos. Sejam muito bem-vindos à Rota da Seda. Sou a Silvia Jin. Hoje vamos conversar com a Isabel Anjos, professora de chinês da Fundação de Jorge Álvares em Portugal. A Isabel vai compartilhar conosco sua afinidade com a língua e cultura chinesa. Vamos conhecê-la.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu chamo-me Isabel Anjos. No ano 2000 decidi começar a estudar mandarim na missão de Macau, em Lisboa, depois no Centro Científico e Cultural de Macau, também em Lisboa, e depois tive a oportunidade de vir a várias universidades na China. A primeira foi na BLCU, depois em Tianjin e depois em Shanghai. Depois comecei continuo a estudar mandarim no Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa, onde estou sempre a praticar. Entretanto, surgiu um projeto de começar a aplicar os conhecimentos que eu tinha de mandarim. Este projeto foi feito com a parceria da Fundação Jorge Álvares e a Câmara de Cascais, porque havia muitos chineses, e há muito, a comunidade chinesa que vive e trabalha em Cascais já é considerável, já é bastante grande, e como as pessoas tinham poucos recursos financeiros, este projeto já existe há cerca de 9 anos e estamos a dar aulas gratuitas de português à comunidade chinesa. Eles tinham que se integrar na nossa sociedade e, portanto, foi uma maneira de contribuir para a sua integração e eliminando a barreira da língua, que é sempre o mais difícil para as pessoas poderem conviver e no dia-a-dia com os portugueses e tudo.
A Isabel trabalha na Câmara de Cascais e na Fundação de Jorge Álvares.
Sim, sim. Portanto, eu dou aulas na Câmara de Cascais e a parceria também com a Fundação Jorge Álvares.
O seu trabalho é ensinar os chineses aos portugueses.
Exatamente, e português aos chineses. A minha primeira professora foi muito importante. Foi no ano 2000, foi uma professora extraordinária, a professora Wang Suoying e o professor Lu Yanpin, foi na missão de Macau em Lisboa, e foram eles que me deram as bases de mandarim para poder ensinar também o mandarim aos portugueses. Esta professora e estes professores são muito conhecidos em Portugal, têm feito um trabalho fantástico na divulgação da língua chinesa, escreveram dicionários, editaram livros muito bons para os portugueses aprenderem chinês. Portanto, eu acho que todo o entusiasmo que eles me transmitiram em relação à língua chinesa fez com que eu nunca desistisse de aprender, porque o chinês o mandarim é uma língua muito difícil, mas eles puseram muito, muita alma nas aulas e eu realmente gosto imenso e continuo a gostar.
Estes dois professores são muito conhecidos, não só entre os chineses, mas também entre os portugueses locais.
Sim, sim, sim.
Nós aqui, os chineses, estudantes de língua portuguesa, também começaram com a gramática que eles escreveram, a gramática portuguesa.
Exatamente, que eu por acaso encontrei numa livraria aqui em Pequim, e é a gramática que eu uso para explicar aos meus alunos chineses a gramática portuguesa, o português. Facilita-me imenso o material que eles editaram, tem facilitado relativamente ao meu trabalho, que é dar as aulas, não é? Tem sido muito importante essa ajuda.
E quando surgiu esse projeto de ensinar chinês aos portugueses?
Este projeto de ensinar chinês aos portugueses também surgiu mais ou menos nessa altura. 2006, porque eu primeiro tive que
aprender
bem para poder ensinar bem, não é? Sobretudo a pronúncia, que eu acho que é muito difícil e é muito importante uma pessoa quando está a ensinar, porque eu não sou chinesa e, portanto, é sempre melhor ser um professor chinês a ensinar chinês aos portugueses, não é? Portanto, a responsabilidade de ensinar os portugueses a terem uma boa pronúncia foi um grande desafio para mim. Portanto, eu acho que por isso é que eu só dou até ao, não dou níveis muito altos, não é? Portanto, dou o básico, portanto, com o livro que a professora Wang editou, que também tem parte de cultura, portanto, a cultura chinesa também é muito importante. Os alunos portugueses ficam logo fascinados com a cultura chinesa. Eu acho que é muito importante, quando se estuda uma língua, também saber a cultura do país, não é? Porque fica-se a conhecer o povo, que é importantíssimo, não é?
Sim, é verdade. E para quem tem interesse em aprender chinês, tem como procurar ou entrar em contato com a senhora em Portugal?
Sim, tem. Tem, através da biblioteca da Câmara de Cascais. Sim.
Sim. E quais são os horários de aulas?
Os horários, agora neste ano eu não estou a dar aulas de português, estou só a dar aulas particulares a portugueses. Só estou a dar aulas particulares este ano.
Ah,
este
sim, ano. Sim, para quem tiver interesse
exatamente,
em chinês.
Exatamente, sim. Este ano estou a dar aulas particulares, mas de português a chineses estou a dar 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, das 6 da tarde até às 7:30.
É preciso inscrever-se na biblioteca?
Não, não é preciso. Quando chegam lá, inscrevem-se, eu dou um formulário, inscrevem-se e podem vir às minhas aulas.
Muito legal. E para seus professores chineses, Wang Suoyin e Lu Yanbin, tem algumas mensagens para enviá-la? Porque eles também são os nossos ouvintes.
Tenho um agradecimento muito grande. A primeira vez que eu vim a Beijing foi uma bolsa de estudo que a professora me proporcionou. E depois de ter vindo a Beijing, eu acho que foi pronto, nunca mais consegui desistir, nem passou pela cabeça desistir de estudar mandarim. Portanto, eu devo tudo à professora Wang Suoyin e ao professor Lu Yanbin.
E você também vai passar esse amor, esse afeto para seus alunos?
Sim,
também.
Tenho passado, pelo menos já tive alunos que marquei e que continuaram. Adotei sempre os livros deles para dar as minhas aulas, com muito bons resultados e portanto foi uma grande marca. Esses dois professores foram fantásticos.
E você, como uma professora de chinês, tem alguns conselhos para aqueles que quiserem estudar chinês e para não desistir de estudar a língua?
O meu conselho é que é preciso muita persistência, é preciso muita paciência, mas é como os resultados depois, a compensação do esforço vem. Eu acho que é muito filosofia chinesa. Devagar, 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 nós chegamos lá. Acho que é uma, além disso, eu acho que o estudo do mandarim é uma boa companhia, é uma companhia. Para mim é uma companhia, porque os meus filhos já se casaram todos e, portanto, eu acho que para mim é um hobby e é uma companhia. Portanto, eu vivo sozinha e os meus filhos, pronto, alguns vivem na zona onde eu moro, outros estão fora, tenho um no Dubai e outro em Londres. E, portanto, estou muitas vezes sozinha, mas tenho sempre que fazer, tenho sempre que estudar mandarim, estou sempre em atividade, portanto acho que é muito importante uma pessoa também não perder as capacidades de decorar, de escrever, de ouvir, treinar o ouvido. Acho que é uma boa prevenção para a velhice, para a solidão, para o Alzheimer, para várias coisas.
E por que o chinês não é francês, não é outras línguas?
Porque foi um desafio. Eu acho que foi um bocadinho. Quis dar aos meus filhos o exemplo de que com o trabalho nunca é tarde para uma pessoa começar um projeto novo. E quando se quer, conseguem essas coisas.
E o que a senhora acha que o chinês, ou seja, a cultura chinesa, te fascina?
Fascina-me a filosofia da cultura, a persistência, a calma, a paz, a música, sobretudo isso, a paz.
A paz.
A paz. Sim, a tranquilidade.
Harmonia.
Sim, harmonia. Sim, e me fascina mais.
Sim, sim. Não foi a primeira vez em Beijing, né?
Não foi a primeira vez em Beijing. A partir daí, quando eu estive aqui na universidade, na BLCU, naquele curso que a professora Wang me proporcionou a bolsa de estudo, depois já voltei várias vezes. Quando estive em Xangai, também vim a Pequim. Quando estive em Tianjin também fui a Beijing, portanto já estive cá várias vezes.
Quais são as suas impressões sobre a cidade?
A cidade é uma cidade
muito diferente.
Muito diferente, mas sabe que eu acho que a cidade, o que mais gosto da cidade de Beijing, eu não sei bem como é que é definir isto, eu acho que o moderno e o antigo convivem. E mesmo as pessoas mais velhas com as mais novas, apesar de terem mentalidades diferentes, convivem em harmonia sem estar a impor as suas ideias. Percebe o que é que eu quero dizer? Portanto, as pessoas dançam na rua, as pessoas respeitam-se. Eu não sei se consigo definir isto. O moderno e o antigo convivem sem atropelos. Somos capazes de ver as pessoas de idade com as gaiolas dos pássaros nos jardins e, ao mesmo tempo, somos capazes de ver jovens a fazerem jogging. Portanto, as diferentes culturas estão ali. Não é ontem e é hoje, não. E, ao mesmo tempo, temos tudo aqui. Temos o antigo, temos a cultura mais conservadora e temos a modernidade. E eu acho que isso é muito bom, porque convivem todos sem estarem a impor as suas ideias, percebe?
Sim. E para finalizar a nossa entrevista, a senhora pode mostrar um pouquinho do seu chinês, porque a senhora fala muito fluente, fala muito bem chinês, e depois traduz para os nossos ouvintes. Ou pode ser uma mensagem em chinês e em português, bilíngue.
Eu, em 2000, eu decidi aprender chinês. 我开始学习韩语在澳门经济贸易办事处和澳门科学文化中心。我的老师是王所英和卢延平，卢延平。我非常感谢你们，因为他们是我的老师。 No ano 2000 resolvi começar a estudar o mandarim. Comecei na missão de Macau e na delegação económica de Macau a estudar mandarim. Devo, portanto, o saber mandarim à professora Wang e ao professor Lu.
Último pedido, a professora pode ensinar uma frase ou uma expressão que você acha útil para usar aqui na China?
Uma frase
prática para quem visitar a China.
A primeira frase que eu ensino poderá ser um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, Sao Shan Hao, Wa Shan Hao. Xiao Hao.
Bom, caros amigos, vocês acabaram de ouvir a conversa com a Isabel Anjos, professora de chinês da Fundação de Jorge Álvares em Portugal. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou a Silvia Jin e voltaremos na próxima semana com muito mais novidades para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.